Define parameters of program.
Oi, eu sou o Garcia Júnior, dublador do Capitão Kirk, e você está ouvindo um podcast da Rede Trek Brasilis.
Olá você, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Hora Rubra. O meu nome é Murilo Von Grohl e sentado aqui comigo para bater mais um papo sobre Star Trek temos ele, com toda sua beleza e sensualidade, Leandro Magalhães.
E aí pessoal, estamos de volta. Vamos dessa vez dar continuidade ao formato, né? Que ele tava fazendo um monte de, que a gente falou, né? Fazendo um monte de formato, largando tudo para trás.
Mas esse foi um formato que agradou, né, Leandro?
Não, assim, é bem dinâmico, entendeu? Assim, ele tem nuances que o diferem de lista. Ah, quais são as listas dos episódios foda, entendeu? Assim, não é isso. Embora, obviamente, sempre tem os medalhões, mas ele tem umas nuances que a gente conversa aí ao longo do episódio aqui da Hora Rubra.
Bom, nós vamos fazer hoje o lado A, lado B, então, que é o... Explica pra galera aí a dinâmica, Leandro, do lado A, lado B.
Então, é que nem a dinâmica de você selecionar faixas para um disco. Deu 5 faixas do lado A, 5 faixas do lado B, 2 faixas extras, né? Porque é que nem você falou que LP no Japão tem que ter mais, né? Senão os caras ficam bravos. E assim, e aí a dinâmica de você montar isso, assim, não é assim, ah, vou pegar 5 dos melhores. Não é necessariamente os 5 dos melhores. Você vai pegar 5 bons pro lado A, claro. Mas você vai querer pegar que faça um retrato mais geral, dinâmico do que a série é. Não
e
necessariamente.
Hits, né?
É. Não necessariamente os 5 melhores indiscutivelmente, mas tem que ter um conjunto que mostre o todo da série. E o lado B, entendeu? É aquilo que é mais assim, não são os ruins.
Entendeu? São, pelo contrário, muito bons.
É, mas também assim, são os incomuns, vai. São aqueles que você o conceito fala. Se fossem músicas, seriam músicas do lado B. O cara não vai querer colocar música ruim no LP que ele tá compondo. A ideia não é essa. A ideia é colocar aquela...
Mas não é a música que vai tocar na rádio.
Exatamente. Então, assim, então é uma maneira que tem bastante nuance e diferenças da tradicional. Vamos fazer a lista dos 10. Não é isso.
Bom, em TOS eu fiquei com o lado A e o Leandro ficou com o lado B. Hoje eu estou com o lado B e o Leandro está com o lado A. Então, como quem está com o lado A é ele. Quem dá bola é o Santos, hoje quem dá bola é o Leandro, que vai abrir aí com o nosso...
Deixa eu pegar minha lista aqui, senão não...
Então não vai, né? Então não vai. Vai ver qual que é o nosso primeiro lado A, Leandro.
O primeiro lado A, eu fiquei em dúvida se eu colocava o que vem a faixa a seguir ou não. Então eu inverti várias vezes aqui, mas eu acabei colocando.
O meu não tá em ordem da série, tá? Só pra...
Não é assim, ordem de não é
não
ordem,
tem ordem
de... É, não. Tem uma certa ordem se você quer colocar o que melhor representa isso num momento ou outro. A maneira com que as coisas falam umas com as outras, né? Mas eu coloquei First Contact.
Muito bom episódio. Mas como... engraçado, eu colocaria lá no lado B o First Contact.
Sim, mas então, assim, porque... Porque vamos pegar alguém que nunca escutou esse LP, entendeu? E eu acho que tem muito de jornada ali sobre o ABC do ethos da série.
Uhum.
Da franquia como um todo e da nova geração como um todo. Entendeu? Então, não seria o típico episódio que ficaria no topo dos melhores episódios da nova geração em momento nenhum, embora seja um bom episódio. Mas eu acho que para começar... O LP conceitual da nova geração aqui, acho que ele pode ir bem no começo.
Cara, e é engraçado porque a gente sempre ouviu falar em primeiro contato e tal, mas foi a única vez em jornada que a gente viu de fato um primeiro contato
assim, de maneira formal, né? De maneira assim, que nem a. Seguindo o manual da federação para isso, né?
Então é muito importante vezes, pro ETA da franquia esse episódio.
Porque às vezes, muitas vezes, assim, ah, teve o primeiro contato com os malucos lá, mas trombaram com eles e teve. E até descobri que furtinho de porco na tomada e morreram 10 red shirts, lá, lá, lá. Não, aqui é a coisa que eu mando figurino, né? A federação viu que tem um planetinho ali que vai descobrir dobra E agora, ó, vamos ficar de olho nos caras e tal. E aí, assim, vai fazendo todo o meio de campo, até chegar e até ter, né? Assim, se você for ver, realmente não tem muito. Deu, por exemplo, a January fez um monte de primeiro contato lá do Quadrante Delta, mas tudo não, mas na louca.
Diplomacia cowboy.
Exatamente. Então, o primeiro contato tal qual manda o figurino é esse episódio.
Se você for pensar. Ele é muito importante mesmo, ele é muito importante.
Então, a assim, então acho que pra entender, abrir... Né?
O meu primeiro episódio do lado B é Data's Day, que é um episódio de humor, que é um gênero que eu adoro na vida em jornada, e ele é meio daquele subgênero também 24 horas, né, Leandro?
É verdade, ele tem um diferencial bom, porque usando o gimmick do Data ser o Android da série, então ele tem toda aquela coisa, ah, eu não sou humano, então eu quero descobrir como é que é ser humano, não sei o quê, e eu não durmo e tal, blá, blá. Assim, tem muita coisa acontecendo no episódio, mas assim, não é nada que é de destruir a federação. Tudo bem que tem um negócio rombulando lá, mas é negócio de sempre, de uma certa forma. Ele conversa com o Master of Man, entendeu? Ele tem uma continuidadezinha interessante. E a dinâmica do Data com a nave, eu acho que é bem representante também da nova geração como um todo. Entendeu? Então você começa bem também a abertura do lado B utilizando ele.
Leandro, e ele, às vezes o humor é um gênero que às vezes falha um pouco em jornada, né? Às vezes cai acabando indo pros estereótipos, para aquele humor mais... E aqui não, né, cara? É um humor muito fino, né?
Ele é muito sutil, entendeu? Assim, ele tira o humor de como as situações vão aparecendo na frente do Data. Entendeu? Assim, aquela questão toda do casamento do O'Brien, entendeu? Assim, as coisas vão ocorrendo de tal forma que, assim, você sente o humor vindo das interações casuais dos personagens na nave. E às vezes eu acho que falta um pouco isso.
É um episódio quase de sitcom, assim, né?
Sim. Assim, não de uma maneira pejorativa.
Não, eu adoro
quase uma sitcom. Não, é da melhor maneira possível.
Qual que é a tua sitcom favorita? Só pra fazer um parênteses totalmente aleatório aqui, qual que é a tua sitcom favorita?
Ah, minha sitcom favorita? Minha sitcom favorita não seria produzida hoje, e falar ela é querer ser cancelado, que é Married Children.
Mas por que essa série é tão cancelada? Eu nunca assisti pra poder...
Então pega um ou dois episódios pra você assistir, você vai saber por que seria impossível ela ser produzido hoje em dia, por que que você falar que você é fã de Married Children, você é cancelado? Você tem uma série anti-ambiente dos anos 2020, é Married Children, entendeu? Assim, eu não vou me alongar nela, porque nós não estamos falando aqui lado a lado do Married Children, nós falando de série, da série da nova geração, mas... Mas vai atrás de assistir, que aí você vai entender o que eu tô falando. Quem sabe aqui do que eu tô falando, a gente sabe do que eu tô falando.
A minha é mais mainstream, a minha é Seinfeld mesmo.
Muito bem.
Bom, teu próximo lado A, Leandro.
Próximo lado A é Kihu. Entendeu? Eu acho que... assim, não, e não tanto pra... Ah, tem os Borgs e tal. Não é nem tanto pelos Borgs e tal. Mas é pelo fato do que ter pego a Enterprise e jogado ela... lá pra frente e tal, falou assim, ó, vocês querem encontrar novas civilizações e descobrir coisa que ninguém de vocês esbarrou antes? Tá aqui. Entendeu? O episódio em si é muito bom e tem essa aura, entendeu? Falou assim, ó, se vocês não ficarem espertos, vocês vão morder mais do que vocês conseguem mastigar.
É um tapa de humildade, né? Entendi, talvez seja a série mais arrogante entre as jornadas, né?
Sim, tem um tom isso. A primeira, a segunda, a primeira, né? Especialmente, que é aquele...
Esse arrogante, vocês não estão vendo o vídeo, eu fiz um arrogante.
Um exagerado.
Vocês não viram, eu fiz no vídeo, eu fiz um arrogante, entre aspas. Mas sim. Tem, né? O rodemberianismo tem um pouquinho de arrogância, né?
Tem, assim. Se ele não é bem dosado, ele tende a ficar uma mão pesada de certos momentos, entendeu? Então, acho que Ki-Hoo uma boa linha na areia aí que estabelece assim, olha, a série tem enorme potencial para ser muito boa, para transmitir o que ela quer transmitir de maneira muito melhor, se vocês aí derem uma amenizada no rondemberianismo. Não removê-lo, de forma alguma, mas calma.
É, ele é um episódio muito bom mesmo. É o, pra mim, o melhor dessas duas primeiras temporadas aí. É o Kihu. Nunca tinha parado pra pensar por esse ponto de vista que você tá falando aí. Bom, o meu próximo episódio é um episódio realmente esse. Tava comentando com o Salvador sobre esse lado A, lado B que a gente ia fazer. Ele falou que isso não era nem lado B, lado C. Mas que eu curto muito, não sei se tu gosta. Disaster da quinta temporada.
Ah, tá. É, eu acho que eu não colocaria no lado A. Mas eu acho que eu nem colocaria. Mas o legal aqui é isso, entendeu? Assim, tem coisas que a gente coloca no lado A que não apareceriam no lado B da pessoa e vice-versa, como você falou de First Contact.
Disaster?
Mas, sim.
É porque pra ti é lado A, Disaster?
Não, eu não chegaria a colocar na LP.
Ah, entendi. Disaster pra mim é um episódio muito legal. Eu adoro esse episódio de catástrofe, assim, sabe? A nave tá totalmente combalida, cada um preso. E eu gosto daquelas situações de cada um num canto, sabe? Na ponte, a Holeran, o Miles e a Troy, eu acho. É. No bar panorâmico, o Worf com a Keiko, que ele faz o parto. O Riker e o Data nos tubos Jeffries, o Picard com as crianças no elevador.
Você vê que assim, tem várias situações de peixe fora d'água. Eu acho que isso desafia a escrita, de quem pegou para escrever, desafia a você fazer situações diferentes e atípicas com os personagens das situações que eles se encontram. Entendeu? Eu acho que é uma boa área de manobra para isso.
Pra você colocar os personagens. Isso aqui é uma coisa que me incomoda um pouco, eu acho que também vai te incomodar, que acho que é coisa que incomoda só nós dois, assim, a nossa trupe assim, mais ligada nessas coisas de patente e tal. A Troy não pode chegar a tenente comandante sem saber comandar, né?
Não, ela teria que ter alguma capacidade, entendeu? Nenhuma capacidade não seria plausível, especialmente considerando a natureza da missão da nave.
Tanto que ela quer passar o comando, né, pra Ro, que é o Férez.
Uhum.
Tipo assim, ela pra chegar na patente, ela tem que ter feito academia.
Exatamente. Eu entendo.
Só pra concluir, não interessa que ela é conselheira. Eu tenho certeza, ele não é a área dele, mas eu tenho certeza que o McCoy, como tenente comandante, se precisasse de uma emergência, ele ia assumir a cadeira e não ia passar vexame. Não, ele não é capitão, mas ele ia passar vexame.
Exatamente. Assim, eu entendo o que eles quiseram fazer, dramaticamente falando. Mas em verossimilhança de lógica interna da organização, não tem por que ela ser tão cru como ela foi desenhada que seria.
Porque não é uma patente baixa, né, Leandro?
Não. Deus, você tem que estar meio
pronto
para as situações.
Você não diria que a partir de tenente comandante tu tem que estar pronto para assumir o comando?
Especialmente considerando a natureza da missão deles. Estão lá onde ninguém jamais esteve. Entendeu?
Mas assim, ó, por exemplo, eu vou te fazer uma pergunta. Aqui é uma coisa totalmente. Só nós temos essa conversa fã, louco, hardcore. O primeiro no comando é o Picard, o segundo no comando é o Riker, o terceiro é o Data, que é tenente comandante, e o quarto é o Worf, não é? Sim. Só que o Worf é tenente sênior. Em tese, ele tem uma patente menor que a da Troy, né?
Uhum. Assim, se você começar a passar um pente fino no organograma que a frota aplica pra coisa. Isso vai entrar muito em conflito com as necessidades de ser uma série dramática, blá, blá, blá. E aquilo que a gente está falando especificamente da Troy aqui é o seguinte, assim, e nós voltamos à questão do Roddenberry, que é assim, lá na série original, ele fez todo mundo ser oficial, porque os astronautas eram sempre oficiais, não sei o que, não sei o que. E se você for pegar bem, o que é ser oficial e o que é não ser? O oficial recebe uma carta patente que dá a ele prerrogativa de comando sobre um certo grupo de homens. Então, se ela tem uma carta patente de tenente comandante, ela não é praça, ela não é especialista só em aconselhar, ela tem que ter capacidade de comando.
A gente estava conversando sobre Stargate antes de entrar no ar, o Daniel Jackson não é militar.
Exatamente.
Ele nunca assumiria o comando da equipe.
Não vai assumir, exatamente, entendeu? Mas aí nós estamos falando de uma outra série com a dinâmica mais, bem mais realista nesse aspecto, entendeu? Então, difere muito daqui. E, novamente, eu entendi dramaticamente o que eles queriam fazer, mas não ornava.
É, e tanto que lembra daquele episódio Gambit, que tanto o Riker quanto o Picard ficam fora da Enterprise, que o Data assume? Sim. Quem fica de primeiro oficial dele é o Worf.
Uhum.
Né, okay. Pela... Entendeu? E assim, também, óbvio, eu também escolheria o Worf, não a Troy, pra ser minha primeira oficial, né? Todos nós, né? Escolheríamos. Uhum. Enfim. Leandro, qual que é o teu próximo lado lá? Patentes e discussões militarísticas à parte.
É, vem uma que você pode falar que é tangencial a isso, que assim, que é Yesterday Enterprise.
Total.
Que é um clássico absoluto, entendeu? Assim, é... Ele mostra a série por um ângulo meio assim, mundo paralelo, mundo.
É um episódio diferente. Mirror de TOS, quase.
É, mundo diferente porque a linha do tempo mudou, lá, 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 lá. Mas assim, é como se fosse colocar a série naqueles passeios de parque de diversões tosco, tem aqueles espelhos todo. Deixa a pessoa toda. Esquisita, é colocar a série nessa situação, entendeu? Ela reflete uma federação perdendo uma guerra para os Klingons, lá, e portanto os valores que nós vemos na série regular não estão presentes ali. E aí tem toda a situação, assim, vem uma Enterprise do passado e vamos resolver a treta da semana, a treta temporal da semana, fazendo aquilo que Star Trek faz melhor, entendeu? Que é salvar o dia, blá, 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 blá. Então, assim, ele é um episódio que te faz se sentir bem, entendeu? Com a resolução. E a maneira com que os personagens chegam nela.
É. Entendi, não tem Mirror, mas foi o que mais se aproximou de um Mirror, né?
É um Mirror no sentido de que não é o que os personagens seriam. Mas somos as mesmas pessoas ainda, entendeu? Assim, não é... Assim, porque o Mirror também tem muito assim, se o cara é... Quanto mais bonzinho o cara é no normal, mais malvado ele vai ser no... Não, entendeu? O Mirror, às vezes, fica um pouco previsível nesse aspecto, entendeu?
Mirror é chato.
E não é... A ideia aqui não foi essa, entendeu?
Mirror deveria ter acabado no Mirror, né?
É, não sei se segurar... Se era trama pra segurar... vai uma vez ou outra lá, mas virar coisa de episódio atrás de episódio.
Todos torcemos pra Strange não ter Mirror, né?
Não, pelo amor de Deus, não chega, né?
Estamos satisfeitos de Mirror, né?
É.
Bom, meu próximo lado B, Leandro, é The Royale da segunda temporada. É um episódio que eu tive que pôr no lado B, porque eu sou o presidente do fã-clube, ninguém gosta desse episódio, e eu gosto de The Royale. Tu gosta de The Royale?
Assim, assim, The Royale tem um pouco aqui, assim, é que nem Star Trek 5 e Star Trek Nemesis pra mim. Eu vejo por que é ruim, eu sei que é ruim, mas ele acaba divertindo, porque assim, porque no caso de The Royale, diferente, por diferentes razões, porque os dois filmes mencionados é por causa da galhofa, e aqui é por causa que ele é um episódio muito creepy.
Muito.
Ele tem uma sensação, ele te deixa uma sensação incômoda no ar. Ele tem elementos que te deixam perto do episódio, porque assim, o cara que era um astronauta da NASA. Então você fala, pô, NASA, eu reconheço isso do mundo em que vivo. E tem aquela coisa lá do cassino e tal, então assim, tá falando...
O cassino creep, né, o Data jogando. Assim,
é um ambiente incômodo. A própria falta de recursos do episódio pra fazer um cassino bem feito, entendeu? Ajuda o episódio. Porque é um cassino meio que assim, é aquele cassino que não é na
estrada.
Não é na rua principal de Las Vegas, é lá de terceira categoria, lá no interior de Nevada, entendeu? Um negócio muito, assim, decadente. Assim, acho que é uma maneira legal de você descrever o episódio como um todo. Assim, ele te coloca numa situação decadente e incômoda. E eu acho que isso funciona a favor do episódio. Funciona a favor do episódio.
É, eu também acho. Eu acho um episódio bom, no fim das contas. Ele tem as coisas que não faz sentido e tal. Mas é raro ver o episódio creepy em Jornada, né?
Sim. Eu acho que assim, é um pouco involuntariamente.
A montagem é um pouco lisérgica, às vezes.
É. Agora, eu acho que isso é um pouco involuntário do episódio. Eu acho que eles não miraram aí, mas eles acertaram um tom interessante. Não vou dizer bom, mas interessante. É.
Bom, eu adoro The Royale, assistam The Royale. Qual que é o teu próximo, Leandro?
É, o próximo aqui é The Measure of a Man.
Ah, clássico.
É um episódio standalone que alguém que nunca viu a nova geração poderia ver e entender rapidamente as peças do tabuleiro ali. A temática, o que ele quer dizer, as atuações, entendeu? Assim, ele é muito redondinho, entendeu? Ele é um episódio que tá no meu envelope de assim, não sei nada dessa série, o que você me recomenda? Eu sempre coloco ele na mesa para as pessoas e eu acho que fala muito assim, embora ele tenha demais, assim, Data quer ser humano e não consegue.
Entendeu? Acho que isso não tava tão castigado ainda nessa época.
Não tava, entendeu? Acho que foi levado muito bem aqui, não tava tão batido, entendeu? O período que ele foi feito encaixava bem, o momento que ele foi feito encaixava bem isso, entendeu? Então acho que ele não sofre dos vícios do exagero dessa premissa.
É, também, até porque até eu acho que não tava tão cansado isso.
Sim.
Não tava tão cansado. E uma coisa que os caras levaram até Picard, né, cara?
É, entendeu? Assim, isso norteou, assim, tudo bem. Porque é pra dar um fim,
é o drama, ó, do personagem.
Que foi mesmo, tá. Ok, entendeu? Mas, gente...
Tudo bem, okay. Que isso é meio que o ethos do personagem, né? Mas às vezes é too much, né?
Uhum.
Star Trek tem um pouco isso, né, cara? Quando alguma coisa é alguma coisa, eles vão até o fim, né?
Sim, exatamente.
Os vulcanos adoram lógica, os Klingons adoram guerra, o Data quer ser humano.
É aquela coisa, mas os aliens são facetas da mente humana. Ok, entendeu? Beleza, joia. Mas tenta fazer um pouco mais tridimensionalidade neles também, entendeu? Dá pra fazer bem. Você quer um Klingon extremamente tridimensional? O maluco lá que é irmão lá do Capitão Klingon em Lower Decks, entendeu?
O próprio Martok, eu acho, já é um pouco mais...
Martok é, entendeu? Exatamente.
Muito
entendeu?
Mais com o Worf, por exemplo.
Entendeu? Sim, mais com o Worf. Assim, e por exemplo, o Worf...
Martok é um cara normal, tu ia conversar com o Martok sem ficar o tempo inteiro, mim quer honra.
Sim, entendeu? Assim, por exemplo, os caras colocaram o Worf, porque ele foi adotado pelos pais lá...
Não mudou nada.
Em Minsk, lá, e morou em Minsk. Mas ele não tem absolutamente nada de cultura eslava. Nada. O que ele tem de cultura eslava é porque Klingons, coincidentemente, tem alguma coisa. Mas os caras colocaram ele pra ser adotado pelos pais humanos lá na Bielorrússia. Tem nada. Os caras aparecem lá. Assim, então é complicado, entendeu? Então, nesse aspecto, se você for ver, é muito duas dimensões, às vezes. Mais do que deveria ser.
Bom, mas como The Measure of a Man tá no começo da série, ele sofre menos disso, né?
Sim.
Bom, o meu próximo lado B, eu não posso deixar de colocar uma comédia romântica, que é o meu gênero favorito da vida, então eu tenho que falar em Sherry, aquele romance do Data, tá ligado?
Tá.
No final da quarta temporada, e é um episódio maravilhoso, te lembra bem dele?
Não demais, acho que deve ser daqueles episódios que eu vi uma, duas vezes só.
Então, é um pouco disso. Data quer ser humano e Data, então, pra viver a experiência humana, quer arrumar uma namorada.
Uhum.
E é divertidíssimo. Uma comédia romântica deliciosa dessa quarta temporada. É. E, aquele episódio que as pessoas não lembram, é um episódio muito bom.
Uhum. Sim, é. Eu acho que, assim, é bom ter episódios também que é bem fora da curva em assim, quero rever um episódio da nova geração. Esse deve ser um dos poucos repescados pelas pessoas, né? E é bom ter episódios assim, numa lista dessas.
Até pra pessoa poder rever episódios que ela nem lembra, né? Isso é uma coisa legal. Sim. Porque é raro às vezes, né, Leandro, que a gente pega essa série de 7 temporadas pra ver de cabo a rabo de novo, né?
É, entendeu? Você não vai fazer isso sempre.
Tu lembra a última vez que pegou uma dessas de 7 temporadas pra ver de cabo a rabo?
Diferencial, eu peguei duas vezes. Nova geração, Voyager, uma, cada. pra ver assim. Linha reta.
Tu aguentou ver Voyager 7 temporadas de Cavarrava?
Sim.
Foi duro.
Não é recente, é só assistindo, uhum. Confesso, né? Mas.
Eu faço o que eu chamo de revisita dinâmica. Eu assisto 40 episódios, entendeu? Uhum. De todos, entendeu? Eu vou assistindo o que precisa. Aí eu dou pra... Só que normalmente quando as pessoas fazem essas coisas, elas não assistem episódios como Interry. E que é um episódio maravilhoso. Eu acho que romance é uma coisa que, em geral, jornada certa, assim, quando faz. São raros os casos que... Talvez, sei lá, a gente vai lembrar aquela Scott Mirror Romania, muito ridículo.
Uhum.
Riker, Troy e Worf. Mas, em geral, eu gosto de episódios e Interry é um desses. E o teu próximo, Leandro?
O meu, pra finalizar o lado aqui, é Lower Decks. Eu acho que é um episódio também que demonstra muito do ethos da série, assim, pega coisas da série que é importante ter e você não normalmente veria em listas de episódios. É um episódio muito tema atual, obviamente, porque ele deu origem a uma série inteira de jornada, né, conceitualmente. Isso em si é algo que poucos episódios podem falar, né, que fazem. Então acho que ele é legal para finalizar um lado. É em si um episódio bom, entendeu? Não é da top da prateleira, mas é um bom episódio que é uma bola curva. Acho que ali demorou até para acontecer a série, inclusive. Entendeu? Quase que a série acaba e não tinha um negócio desse.
Né, ele é muito bom mesmo. E depois tem repercussões na própria Lower Decks, né?
Uhum. É
tematicamente bem diferente. Bom, pra fechar o meu lado B, eu tenho aqui um representante dos episódios que são muito injustiçados na série. Que é os episódios Wesley Crusher, depois que o Wesley Crusher vai pra Terra. São todos bons. Todos bons.
Uhum.
O melhor de todos, que não tá aqui só pra ser citado, The First Duty, que é maravilhoso. Uhum. Tem o que ele vai pra academia com o Picard, que é maravilhoso. Mas aqui eu fico com o que eu gosto muito, que é The Game.
Tá.
Que é todo mundo fica viciadão no jogo da Enterprise, menos o Wesley e a namorada dele.
Uhum. É, você vê que tem tintas de mundo atual aí, né? Os malucos ficam viciados em coisinhas eletrônicas, tem um pouco disso, né?
Mas ainda que na época a alegoria fosse com droga mesmo, né?
Sim, a alegoria é tipicamente droga, mas dá pra você aplicar ela. Ela é muito universal, se você for pensar bem.
Uhum.
Entendeu? Dá pra você aplicar em N situações daquele tipo. E é um desses episódios assim, que faz tempo que eu não retorno nele. Acho que eu teria retornado nele na época que eu fiz a maratona do começo ao fim. Mas sim, é um episódio pra lado B, assim. Boa representação.
É, e esse episódio, de fato, as pessoas falam muito mal dos episódios do Wesley. Cara, todos os episódios são ótimos, The Game. Esse
é tem que, você tem que tirar, assim, tem certos episódios que você tem que tirar de colocar pro lado o que você acha ou deixa de achar do Wesley. Entendeu? Porque senão isso interfere na apreciação do episódio.
E The First Duty eu acho uma obra-prima.
Sim.
Esse é muito bom mesmo. Bom, voltando agora ao meu lado A, né, que não pode faltar na nossa edição japonesa do nosso disco. O meu, eu vou citar aqui, era o que eu tava torcendo pra não citar, que é o meu episódio favorito da nova geração, assim, com larga margem, que é Tapestry. É um episódio genial da nova geração.
Sim.
É meio lugar comum, aquela coisa de lição moral, de a vida é feita de escolhas, mas ele bate muito forte em mim, comunica.
Não, ele faz muito bem o que se propõe a fazer. Apesar do que se propõe a fazer, não é muita novidade. Esse é o ponto.
O uso do kill, eu acho que é um puta mala, eu acho que o uso do kill é legal, ele não tá muito chato, ele tá só chato, tá muito chato no episódio. Ele mostra pro Picara o peso das escolhas que ele fez durante a vida. Acho que todos nós deveríamos ter um momento Tempestry durante a vida, né, Leandro?
Sim, assim, não, o Kill tá num tom legal ali, encaixa bem pra situação, entendeu? As vezes que ele aparece são relevantes e divertidas ao mesmo tempo, no episódio, entendeu? Assim, então, a premissa como um todo é aquele arroz de feijão muito bem feito.
É,
em relação ao desenvolvimento do personagem, entendeu? Você olha que poderia ter sido. Ah, é batida, assim, ah, é muito It's a Wonderful Life? Talvez, entendeu? Mas não há nenhum demérito nisso.
É o meu episódio favorito, é o meu ver o melhor de TND. Então, Leandro, teu lado B?
Meu lado B é The Chase.
Ah, The Chase, tem trilha aqui no Hora Rubra.
Tem. Ele tem seus vícios, entendeu? Ele é meio corny, mas ele tem um senso de deslumbramento legal nele, eu acho, entendeu? Um senso de descobrimento. É o que é, tem muito do ethos da série, entendeu? É, conversa muito com vamos descobrir aquilo que não sabemos.
Sim, o ethos da franquia, né, na verdade.
É, o ethos da franquia, exatamente, entendeu? Assim, tudo bem que ele tem certos viciozinhos, mas eu acho que ele vai muito bem, entendeu? Ele é um outro que eu coloco para as pessoas, assim, não sei nada disso, o que, que eu assisto? Vê isso aqui, não é de explodir, mas você vai entender o que, que a série quer passar. Então acho que cai bem como faixa extra aqui.
Boa escolha, Leandro. Enfim, tá feito nosso lado A do BF. Acho que é um sucesso esse formato, né, Leandro?
Sim, eu acho que ele dá discussões boas, ele dá discussões atípicas sobre cada um dos episódios, entendeu? Porque é aquilo que a gente colocou aqui, entendeu? Uma lista com mais nuances do que você normalmente veria em típicas listas, que é a premissa do formato.
Lembrando que a lista vai estar aqui no corpo do texto, né, Leandro?
Sim, a gente põe.
Do post do podcast. Enfim, obrigado pela companhia, Leandro. Daqui a 14 dias a gente está de volta com outro Hora Rubra. Aí de notícias o próximo, né?
Sim. Vamos ver o que aconteceu aí de bom, hein?
Vamos ver qual bomba que sai aí, sei lá. Star Trek Kirk, não sei.
Fala assim, quando é que estreia no Stranger Worlds? Tá todo mundo escoçando já.
É, tem. Vamos fazer aqui um prólogo do próximo Hora Rubra. Tem palpite pra estreia de Strange?
Acho que vai ser... Não, porque não precisa mais ser no outono americano, mas acho que vai ser outono americano. Porque esse negócio de estrear a série no outono americano acabou, né? Porque streaming é quando a série principal... Isso aí é pra TV aberta, né? Estrear a série no outono. Setembro, outubro. Mas acho que vai ser por aí. Não deveria. Mas vai acabar sendo.
É. O Salvador acha que eles não vão lançar agora pra fugir de Endor.
Pode ser também.
Então tá, Leandrão. Obrigado, daqui a 14 dias estamos de volta.
Beleza, estaremos aí.
E obrigado a você que nos aguentou até agora com esse papo maravilhoso sobre a nova geração. Um beijo no coração de vocês e tchau, tchau.